Oi, pessoal, aqui é a Carol. Esse é mais um Psicarolando. Hoje eu trouxe mais uma convidada aí. A gente vai ter um bate-papo falando bastante sobre liderança, sobre posicionamento no mercado de trabalho, posicionamento no ambiente da empresa, né? Então a gente vai abordar esse tema hoje. A Lara é uma pessoa referência aí aqui no nosso contexto. E obrigada, Lara, por estar participando, por ter aceitado esse convite. Então, por favor, se apresente.
Oi, Ká, obrigada. Oi, pessoal, né? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou passar um pouco da minha experiência, mas antes de tudo, eu sou formada em administração, tenho pós-graduação em negócios digitais. Comecei minha carreira no universo de RH, mas eu direcionei para projetos e para produto. Então, eu tenho algumas questões para falar sobre isso, né? Contar um pouco mais a fundo, da minha trajetória. E eu acho que é isso. Só queria agradecer mesmo. Estou adorando estar aqui com vocês.
Larissa, me fala um pouquinho o que que é esse cargo que você está exercendo hoje? O que que você faz em específico?
O que que é o Product Manager, né? Assim, primeiramente depende do lugar, né, de onde você está atuando, porque tem algumas empresas que falam Product Owner. Empresas que falam Product Manager, mas basicamente o meu papel é fazer a interface entre o cliente, né? Seja ele até o cliente final ou o cliente interno, com um time de desenvolvimento. Dependendo do lugar, também tem diversas metodologias para fazer a gestão desse time, pode ser Scrum, Kanban, enfim. E eu, no meu dia a dia, eu faço bastante entrevista com usuários, principalmente, né, do produto que eu trabalho atualmente. E desenho user stories, então eu vejo que qual é a necessidade mesmo desse usuário, transformo isso em uma história e compartilho com o time. E aí, óbvio, o time ajuda nas priorizações, e isso também não é só assim, o que que o usuário pede, eu vou lá e faço, né? Mando para o time e o time discute como executar. Isso também tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos da empresa, né? Então tem uma série de estudos por aí. E aí a gente transforma isso em features, em, né, funcionalidades, traduzindo. E além disso, tem também PMs que não atuam especificamente com produto final. Às vezes tem PMs que trabalham com serviço. Então, tem empresas que têm esse produto que precisa também de um serviço acoplado. Esse PM levanta esses requisitos e junto né, com o cliente, e ele faz ali um papel também de gerenciamento de projetos. Então, o meu background específico é em gerenciamento de projetos. Mas é isso. Sem mais delongas, mas acho que eu expliquei, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Mas é basicamente isso que eu faço.
Caraca, bem assim amplo, né? Você pega desde o comecinho ali de plantar a semente até a entrega, basicamente, né?
Isso mesmo. E é claro que assim. Às vezes, né, no processo mesmo de descobrimento de tudo isso, às vezes tem questões que a gente verifica que ela pode ser descartada, não necessariamente a gente leva para o time. Ou então, a gente leva para o time, desenvolve, basicamente a gente chama de MVP, né, mínimo produto viável, e a gente testa. E descobre que não é nada daquilo que a gente imaginava. Então, nosso trabalho aí é uma eterna descoberta e uma eterna análise. Eu, particularmente, eu gosto muito de utilizar dados durante o meu trabalho, para embasar as nossas decisões e, de fato, ver se a gente está sendo direcionado para o caminho correto. Mas é isso.
Muito bom. E assim, Lari, qual que você acha que é o principal desafio da liderança hoje, nesse seu meio e na sua experiência?
Nossa, ótima pergunta. Eu acredito que o maior desafio é, de fato, você manter o alinhamento com o time, daquilo que foi solicitado. Eu sempre costumei trabalhar com times multidisciplinares. É só um parênteses. Eu acho que não é só porque eu sou PM que eu tô numa pirâmide que eu tô em cima disso e tô ali comandando um time, jamais. É, no meu time, né, enfim, no que eu atuo, a gente tem papéis ali similares, então já aconteceu da gente, em momentos de discussões do que tem que ser priorizado, alguns devs trouxeram pontos extremamente relevantes e que mudaram totalmente o rumo dali do que a gente deveria seguir. Isso é importante, é saber transmitir o que de fato eu descobri ali nas pesquisas ou na conversa com o cliente. E também alinhar a expectativa de entrega, porque principalmente, né, os clientes que eu trabalho têm isso de a gente ter que ter prazo, quando que de fato isso vai acontecer, quando, às vezes muitos clientes estão ali em top-down e precisa disso para amanhã, e não é bem assim, né? Quem trabalha com tecnologia sabe da complexidade, então eu costumo ficar ali tentando, né, com algumas boas práticas, manter a expectativa do cliente alinhada, entregar com qualidade, manter um time engajado, porque senão fica meio que um telefone sem fio, sabe? Pede uma coisa, às vezes eu também vou contra o que foi pedido, e aí por isso que eu te falo dos dados, então tento explicar para o cliente, e também tirar essa minha parte da minha visão sobre aquilo, né? Não é que eu trago a minha opinião para falar com o cliente, não. Tem uma parte, um viés técnico, a gente tem que entender também necessidades, momentos. E então, esse é meu maior desafio, manter tudo isso que eu falei aqui alinhado com o time e alinhado com a expectativa do cliente.
Caramba, meu, nossa, muito complexo. Eu sempre gosto de falar, né, que todo mundo que, geralmente, né, na maioria das áreas, todo mundo que começa a ficar bem sucedido na sua carreira acaba lidando muito mais com pessoas, né? Então, quando a gente é estagiário, é muito processual a coisa, né, analista e assim por diante. Mas conforme a gente vai amadurecendo na carreira, a gente vai precisando lidar cada vez mais com pessoas. E lidar com pessoas é lidar com expectativa, né? E eu entendo pelo que você está me falando, que você lida muito com essa questão do sonho e da realidade, né?
Isso,
o sonho do cliente e a realidade do time. Né? E essa realidade, tipo, tempo, né, desenvolvimento do projeto em si, às vezes ele vem com uma visão que não é aplicável, de fato, dentro dos seus Salesforce, né? A gente tem que jogar um banho de água fria e falar, olha, é assim que a gente pode fazer, né? De repente tá melhor, ou de repente na média ali do que ele tá esperando, né? Então, é uma posição bem complexa.
E também um complemento, você falou da expectativa do time e do cliente. E além disso, eu costumo dizer que é uma tríade, né? Porque também vem diretorias, vem também cargos maiores ali dentro da companhia que estão envolvidos. Então, tem que ficar ali, né, segurando esses pratos com bastante experiência, sabendo lidar com isso. Mas, e eu trabalhei, né, não só com produtos de Salesforce. O meu background é voltado para Salesforce, mas eu também tive a oportunidade de trabalhar com outros produtos. E falando em si do universo de Salesforce, ele é bem versátil, né? Você consegue, de fato, adaptar e incluir em alguns cenários. Só que, como toda ferramenta, ele pode sim ter suas limitações e, às vezes, você tem que tomar caminhos diferentes para contornar aquela situação. E aí, como alinhar isso também, né? Então, isso também é um ponto bem importante que eu lembro de várias situações aqui, eu posso até falar um pouco mais para frente disso, mas que foi muito importante ter jogo de cintura e também saber se posicionar, porque é o que eu costumo falar para o meu time. Você não necessariamente precisa, né, prometer uma entrega, ou então você pode se comprometer com ela, falar assim, a gente consegue te entregar em tal prazo, ou então consegue te entregar de tal maneira. Mas é importante você também sinalizar. Eu utilizo bastante farol, né, com meus clientes. Costumo também trabalhar com três planos, tipo, olha, plano A, B, C. Por isso que antes de iniciar uma demanda, eu faço um deep dive com o time, vejo ali, faço uma análise bem profunda do que tem que ser feito, faço bastante pesquisa. Aí você deve falar, pô, você leva muito tempo. Não, eu tenho que encaixar isso, né? A gente tem uma metodologia para isso. Mas é assim que a gente consegue contornar os imprevistos e alinhar as expectativas.
Legal. E como que você consegue perceber, assim, essa relação que o time tem com o cliente e a relação que ele tem de propriedade do projeto mesmo, né? Eu percebo muito que no mercado de trabalho a gente fala muito essa questão de vestir a camisa, de pensar como dono, né? E como falta isso no mercado. Como que você vê isso, né, atualmente?
Legal. Essa pergunta ela pode ter várias interpretações, mas assim, geralmente com o time que eu estou envolvida, eu procuro levar também as pessoas para discussões e para reuniões, para eles entenderem de fato aquela demanda e a expectativa do cliente. Eu acho que eu sou preocupada até demais, porque eu costumo sempre me colocar no lugar e de fato entender aquela dor para conseguir propor uma solução. Então, eu vejo que essa característica foi essencial para o meu desenvolvimento e para a minha evolução na minha carreira. Eu tenho, óbvio, diversos pontos a serem desenvolvidos, mas eu vejo que isso fez com que eu fosse protagonista mesmo da minha carreira como em produto. Mas eu vejo que isso é importante. Então, eu daria até isso como uma dica. Porque fica meio clichê falar assim, ah, vista a camisa, se comporte como dono. Tipo, é clichêzinho falar, mas eu costumo fazer essa imersão, né, com os clientes que eu tenho, sabe? E também costumo fazer perguntas para o universo dele. Tipo, por exemplo, com essa entrega, né, ou então com esse projeto, o que é esperado? Você já tem algumas métricas internas? O porquê que vocês chegaram nesse projeto? Eu acho que eu tenho essa cabeça porque eu também trabalhei muito em consultoria. Então, admito que eu posso ter desenvolvido isso por lá. Mas eu vejo que isso... Eu não, depois que eu fui para outros produtos, trabalhar em outros lugares, eu acho que isso foi uma característica que eu levei comigo, e que fez com que eu tivesse destaque nos projetos que eu conduzi. Então, eu vejo isso de uma forma extremamente positiva, e daria até um gancho aí para dar uma dica para quem está começando e, enfim, queira se desenvolver nessa parte de projetos para, enfim, para crescer mesmo.
Bom, Lari, eu penso muito a respeito de como a gente pode proporcionar um ambiente para os nossos funcionários, para que ele consiga desenvolver essa habilidade, vamos colocar assim como uma habilidade, de trabalhar com a empresa como se fosse dono, né? Eu não cheguei numa resposta ainda, inclusive se você aí que está assistindo a gente vê uma resposta, comenta, precisamos de ajuda para chegar nessa receita. Mas assim, eu percebo que é de fato um diferencial. Eu vejo que pessoas que têm esse engajamento maior, né, que têm essa percepção, essa visão, esse olhar no todo e não só nas partes e não só na tarefa que você foi determinada a fazer, né, enfim, essa pessoa consegue se desenvolver muito mais rápido dentro da empresa, né, e eu não consegui ainda chegar numa resposta se o prazer de trabalhar no que faz interfere, não é, nessa habilidade, ou se é uma questão de perfil mesmo, né? Então eu não consegui também chegar nessa resposta. O que que você acha, Lari? Qual que é a sua opinião?
Não, a minha opinião é que, claro, podem ter várias considerações a serem feitas sobre isso, né, para a pessoa de fato se sentir ali, vamos dizer, dona, pode ser, vai, dona, né, do que ela faz de fato na empresa. Mas eu acredito que o que pode ajudar bastante, e até o que eu levo em consideração para eu me apropriar dos assuntos, é do clima mesmo do lugar que eu estou. Então, por exemplo, eu era antes, bem no meu início de carreira, né, uma pessoa muito medrosa. Eu tinha muito receio em levantar a mão e falar ou me posicionar numa reunião de algo que não necessariamente eu discordasse, mas talvez era só um complemento daquele assunto. E eu me sentia assim, claro, por falta de experiência, Mas com o decorrer do tempo, conforme eu fui ganhando mais propriedade e ficando mais à vontade, eu também conseguia dosar e avaliar como que aquilo seria ouvido, né, quando eu levantasse a mão. Então, isso vai muito da cultura do lugar, né? Eu acho que eu valorizo lugares que não ficam julgando se aquilo está certo ou errado, ou se, de fato, aquela pessoa talvez não tenha tanta experiência e não deve ser ouvida. Eu acho que não, isso é besteira. Eu acho que todo mundo pode ter seu ponto de vista sobre aquele assunto, independente do nível de experiência. E eu aprecio muito lugares que tenham essa cultura do ouvir e do não julgar. Então, tipo, eu avalio muito os projetos em que me convidam para participar, as pessoas que vão estar nele. Digo assim, eu vou ter liberdade de falar de fato o que eu penso, que às vezes tem muita questão de ego, sabe, envolvida. Estou sendo bem transparente aqui. E que, cara, tipo, já aconteceu de eu entrar com um PPT lindo para uma reunião, com super dados, várias coisas, e uma pessoa falou um ponto que desconstruiu tudo que tava ali. Aí você vai falar, pô, como que você ficou? Eu fiquei feliz, porque que bom que, tipo, isso aconteceu, de verdade, porque a pessoa me ouviu, ela entendeu o que eu quis dizer, e ela trouxe outra visão que eu não tive. E é assim que a gente se desenvolve, sabe? Então, eu acho que hoje, com o senso crítico da galera aguçado do jeito que está, e que bom, eu acho que a gente tem que evoluir muito para isso mesmo. É bom você saber que as pessoas apreciam lugares que elas são ouvidas e que elas têm liberdade de falar e errar. Eu aprendi a ver o erro de uma outra forma. Tipo, antes eu via o erro como uma forma que eu mesmo me julgava. Sabe, parecia, nossa, horrível errar. Eu ainda tenho muito que melhorar quanto a isso, mas eu já vejo que é bom errar. Que aí eu já mudei tanto meu ponto de vista. E é isso, acho que, senão eu vou ficar muito filosófica, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer, né, quanto a
À
isso. E, mas eu acho que as pessoas gostam de se sentir à vontade de serem elas mesmas. Não tem mais aquela barreira, sabe, da empresa, você tem que ser extremamente formal, ou então tem que ter muitos protocolos. Ah, tipo, por isso que eu adoro trabalhar com tecnologia. Tipo, é muito open space, você pode, de fato, né, sem mimimi, pelo menos, né, nos lugares que eu trabalhei. E eu prefiro muito mais receber uma opinião diferente da minha, que eu acho que eu me evoluo muito mais. Do que de fato ficar só sempre concordando, ou então eu tenho que sempre seguir uma diretriz, sabe, cara? Então acho que é isso, essa é a minha opinião sobre essa pergunta.
Legal. Eu concordo. Eu acho que assim, o espaço que a empresa dá para o funcionário é de extrema importância, né? Sem esse espaço, porque assim, tem um ponto também que é importante, né? A gente que está começando, que está lá no mercado de trabalho, primeiro emprego, a gente tem uma visão de que as pessoas vão perguntar para a gente qual que é a nossa opinião, só que essa pergunta nunca acontece, né? Então, muitas
Verdade.
vezes a gente tem que se atirar num cenário, se atirar numa conversa, no meio de alguma coisa e falar assim, olha, a minha opinião é um pouco diferente de tudo isso que vocês estão falando, né? Então, isso já causa uma insegurança tremenda pra gente, né? Então,
Sim.
já ouvi de pacientes, já ouvi de colegas, já ouvi pelo mundão aí afora, falas das empresas do tipo assim, eu não tô te pagando para pensar, tô te pagando para fazer. Né? E então eu acho que assim é uma junção, né? O quanto que você se sente preparado de fato para poder falar as suas opiniões. E essa preparação eu acho que não engloba nem conteúdo. Eu acho que engloba mais autoestima mesmo, de você se sentir seguro de si mesmo e falar assim, olha, se eu errar aqui, na minha opinião, tá tranquilo porque faz parte. Se eu acertar, ótimo, né? Mas o erro não tem problema, que é isso que você tava falando, né? E também temos a questão do espaço da empresa, né? De acolher as ideias, né?
Sim. Por isso que eu acho que você tem que avaliar muito bem a empresa que você escolhe trabalhar. É claro que eu tô falando isso num cenário de que hoje eu já construí uma parte da minha carreira, né? Lá no início, ainda mais quando a gente quer muito, tá naquela sede em aprender, a gente pode sim, não só escolher, apareceu aquela oportunidade, eu vou lá atrás. E eu não quero ser hipócrita, né, também, mas eu acho que é legal você passar por essa experiência também e você entender aqui o que eu tô falando sobre isso. Até para você ver, avaliar culturas, entender universos diferentes de empresas. Mas é importante você ir adquirindo essa bagagem. E assim, gente, eu também não tô falando que você vai chegar e sair falando tudo mar aberto aí, do que você pensa, né? Porque, né, a gente tá num ambiente corporativo, a gente vive isso e é só você saber se posicionar quando você discorda de algo que você também acha que seja relevante para aquela discussão. Eu posso trabalhar com pessoas com opiniões políticas, religiosas, enfim, totalmente diferente das minhas. Não é esse o que eu tô querendo, não é isso que eu tô querendo dizer. Tô falando mais em relação a discussões estratégicas ou então do dia a dia ali de trabalho, e que podem gerar outras ideias e tudo mais. Mas é isso.
Legal. Eu tô aqui pensando, Lari, num ponto, né? Eu, na clínica, eu já recebi muitos olhares tortos, né, e até em umas empresas também, em relação à minha idade, né, então eu sou super jovem e eu acho que, assim, a gente vem de uma cultura, né, que associa a juventude à incompetência, né, então, antigamente, a pessoa que ficava 30 anos numa mesma empresa era a melhor pessoa do mercado de trabalho. Hoje é a pior, porque é a pessoa que não consegue se adequar a diversas culturas, enfim. E isso dá um dinamismo no mercado de trabalho muito grande, né? Então, assim, o profissional bom hoje é uma pessoa que tem uma estabilidade, né, que varia aí. Pensando no mundo da tecnologia, né? De 2 a 5 anos no máximo, e anos, né, dentro de uma empresa. E pessoas jovens, de fato, né? Então, eu percebo que o mercado de trabalho vem procurando pessoas jovens. Como que você enxerga essa questão da idade numa posição de liderança, falando com cliente? Já passou algum perrengue? Como que é isso daí para você?
Já passei alguns, até porque, assim, eu tô falando do que já me falaram, né? Do que já me deram feedback, tipo... Eu tenho uma, sei lá, uma voz fina, que isso parece, remete a algo, pode remeter a algo mais infantil, vamos dizer assim. E no início, tudo bem, né? Até porque está ali aderente a princípio a estereótipos de que eu sou uma estagiária, né? Mas aí você vai evoluindo e passando para outros steps, né? E eu já tive muita dificuldade em ser ouvida e já escutei, por exemplo, eu não gosto de fazer analogias a cargo, tá? Eu não acredito muito nisso, não. Mas vou dar um exemplo mais prático, assim. Eu já estava ali como uma analista pleno e participando de reuniões com cliente e já ouvi logo no início da reunião, assim, nossa, mas é a estagiária que vai tocar a reunião? Tipo... Já ouvi esses termos, essas frases, e na hora eu fiquei tipo, eu não sou estagiária, mesmo que fosse, eu ia falar, sim, é estagiária que vai tocar a reunião, qual é o problema? Tipo, e aí, com o decorrer da reunião ali, né, conforme eu fui falando, ele foi criando, vamos dizer, sei lá, segurança do que eu tava dizendo e querendo trazer para a reunião. Então, muitas vezes, eu fui muito julgada pela minha aparência e pela minha voz e tive que me provar além do normal para, de fato, falar que eu tinha propriedade sobre aquele assunto. Então, isso pode acontecer e eu acho que é muito comum. E por isso que eu acho importante você saber se posicionar e você debruçar de fato naquilo que você está envolvido. Então, por exemplo, você vai fazer uma reunião sobre um assunto que você não tem tanta propriedade. Cara, se prepare para isso. Não estou falando para você ficar horas estudando, mas vai dar uma pesquisada, pesquisa quem vai participar da reunião. Eu tenho super mania de entrar no LinkedIn e pesquisar quem vai participar. Eu gosto de saber daquela história, eu quero saber quem tá falando comigo, sabe? Até pra eu saber se às vezes eu vou ter que puxar um gancho pra falar com ele. Tipo, Às vezes é um assunto aleatório, que não tem relação com a reunião, naqueles 5 minutos iniciais que a gente só fica batendo um papo, você pode mudar a percepção da pessoa. Então, eu já sofri bastante com isso. Isso me doeu por um tempo, mas depois eu falei, nossa, é uma sensação boa, porque eu tive que me provar tanto, e foi tão bom, assim, porque eu acabei virando, não especialista, né, mas eu passei a conhecer tantos assuntos que não era do meu dia a dia por isso, sabe? Então, eu acho uma besteira, né, você ficar olhando para cargos e direcionando quem vai tocar, ou então quem está envolvido, mas acontece. E tem até empresas que só olham para você por conta do seu cargo. Então, por isso que isso pode ser mais comum do que a gente imagina, né? Mas essa é a dica que eu dou. Tipo, se posicione, pesquise, se intere, independente do assunto não ser só, tipo, você não é a pessoa... Você só vai entrar de ouvinte naquela reunião? Tudo bem, mas... Ou não só naquela reunião, você só vai estar ali observando aquele projeto. Mas, cara, vai entender sobre ele, porque você não está ali à toa. Então, e você pode ter uma grande oportunidade no meio disso, sabe? Então, é isso que eu penso. E já superei esse lance de idade, de voz. Agora eu sou mais resolvida.
É, mas eu imagino que no começo, né, foi bem complicado, provavelmente, né?
Foi bem complicado, mas foi necessário, acho que me fez mais madura hoje, para lidar com algumas situações.
Eu acho que assim, muita gente deve passar por isso, né? Eu vejo muito que a nossa geração é muito empreendedora, no geral, assim. Eu não sei o porquê, né? Não tem ainda material dentro da psicologia para explicar esse fenômeno que está acontecendo, mas assim, eu vejo que a nossa geração é muito de se arriscar, né? De vamos. Né, fazer acontecer e sem olhar para trás. Isso é bom por um lado, ruim pelo outro, claro, porque tem os dois lados da moeda. Mas pensando no campo corporativo, isso é ótimo, né? Assim, principalmente dentro de uma empresa, eu acho que a gente roda muito mais, né? Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu fui contratada para fazer A, hoje eu faço A, B, C, D, E até Z, né? Então, às vezes eu sou chamada para pontuar alguma coisa que, putz, não faz nenhum sentido dentro do meu escopo, mas eu tô lá, né? Tô tentando me movimentar, tentando me arriscar, tentando me desenvolver. E eu acho que essa coragem, né, de tentar, de ir atrás, né, que você tá falando de se preparar e tudo mais, eu acho que isso faz muita diferença, né? Muita diferença ali na hora H, né, quando a coisa acontece. Porque se você já tem uma pré-pesquisa antes, né, se você já tem toda uma organização mental do que vai acontecer, do que pode acontecer, você se sente mais pertencente naquele ambiente, né? Então, você vai falar mais, você vai participar mais, né? Você vai discordar mais, concordar mais, né? E etc, né? Então, isso é essencial.
Não, e até um parênteses no que você falou sobre a questão de hoje você... Tipo, você foi contratada para A, mas hoje você faz B, C e ou é chamada para outras questões. Às vezes você nem é chamada, né? Eu imagino que às vezes você vai lá e levanta a mão porque você já pegou isso para você, você quer se envolver nesses assuntos. Eu também já tive oportunidades, né, durante a minha carreira, de que eu fui chamada para ser responsável pelo produto e várias situações externas aconteceram. E eu me envolvi do jeito que eu sou, eu até acabo puxando coisas para mim, que isso pode ser bom ou ruim, mas quando eu vi, eu estava me envolvendo com coisas financeiras, com coisas mesmo de processo, e assim, fugindo totalmente do meu escopo. Mas isso foi muito importante para mim, sabe? Porque até mesmo como PM, eu vejo que eu posso estar envolvida em projetos de produtos financeiros e com essa pequena vivência que eu tive, eu já entendi o que era. Então, é legal que... Sabe aquela matéria na escola que você aprende e você fala, você não sabe por que você aprende? Mas, meu, um dia ela pode ser necessária. Então, acho que é uma skill dessa nossa geração de fato ser envolvida em diversos assuntos e óbvio que também você não tem que ser raso neles. Acho que você pode ter um conhecimento mais profundo, sim, basta você querer.
É uma coisa, Lari, que eu tento assim trabalhar muito, né, com os meus pacientes, com o pessoal da empresa, é que tipo assim, a gente se preocupa tanto em ser único muitas vezes que a gente esquece que a gente é múltiplo, né? Então, a gente não pode se fixar em uma coisa, né? É ter uma seta na cabeça, tipo assim, ah, não, é você supervisor de tal departamento e é isso, legal, tem um objetivo, né? Mas olha para o lado, né? Vê as possibilidades, entende o contexto geral, né? Que você está incluso e de repente tem uma porção de oportunidades que você pode ir se engajando e pelo fato de você falar, de você participar, ter contato com a liderança, você já vai começar a crescer lá dentro, né? Então, né? Uma dica coaching aí, pessoal.
Não tenha um mindset fixo.
Muito bom. Bom, Lari, o que você acha? A gente pode parar por aqui hoje?
Acho que
podemos
sim.
Encerrar?
Podemos, podemos.
Beleza. Bom, galera, se vocês quiserem que a Lari volte, me peçam. Eu não vou trazer ela de volta sem vocês me pedirem, entendeu?
Ixi, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu quero voltar, galera.
Bom, pessoal, se vocês quiserem que a Lari volte, né, eu falei algo sobre algum tema específico, eu acho que assim, um dos motivos por eu ter trazido a Lari é que ela tem uma posição muito interessante, né, no mercado de trabalho, que ela consegue ver de fato muitas coisas acontecendo no meio do caminho. Então, a Lari, ela é uma pessoa que tem muito repertório para falar sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal no trabalho, sobre liderança, sobre como entender um projeto, sobre como o mundo Salesforce pode, né, participar de tudo isso, enfim. Então, já falei alguns temas aqui, Lari, para os próximos vídeos.
Oh, tem bastante. Obrigada, Ká. Eu só queria agradecer pela oportunidade de participar. Eu acho muito interessante também. Eu vou puxar um gancho aqui para a mulherada. Eu acho que as mulheres participarem, serem protagonistas das carreiras delas. Eu acho que a gente tem muita, muita, muita voz no mercado e por isso que eu super apoio esse projeto da Ká. Eu acho que é bem legal. Então, convido mais mulheres a participarem, que com certeza serão muito bem ouvidas. E eu quero mais mulheres na tecnologia também. Eu sei que já foi um assunto que foi falado por aqui. Mas venham trabalhar com isso. Eu acho que é um universo muito gigantesco, de diversas oportunidades. E desculpa, né, cara, eu tomei a cena do encerramento, mas eu acho que é
Não,
legal falar sobre isso. E que eu, por exemplo, não comecei com tecnologia. Meu primeiro estágio foi com RH, nada a ver com o que eu faço hoje. E foi muito importante para mim, direcionar minha carreira para isso. Eu acho que eu me realizei muito, muito mesmo. E é isso. Deixa para o próximo bate-papo, mas fica aí o convite para vocês também. Eu adorei essa oportunidade. A Ká é uma pessoa incrível, a gente interage aí diariamente e eu aprendo muito com ela também. Ela é muito referência nesse assunto de psicologia. Eu vejo que ela se envolve com assuntos de projetos, e ela é o melhor exemplo de tudo isso que a gente falou aqui hoje, em relação a ser multitasking, em relação a ser protagonista. Então é isso. Obrigada pelo convite, foi muito bom.
Ai, vou ficar emocionada. Obrigada, Lari. Obrigada de coração mesmo pela sua participação. E até o próximo vídeo, Lari. Quero você aqui de novo.
Até, gente. Tchau, tchau. Obrigada.
Valeu, pessoal.